dos cinco cantos do mundo.
Matar saudades de uma amiga que já não fala na RDP Internacional. Estava aqui a fazer contas há 3 semanas. Ana Ventura Miranda, que é a diretora do Arte Instituto, diz que não, que não só falámos foi a semana passada. Mas para mim, mesmo que seja só uma semana, parece uma eternidade, porque eu gosto muito de tê-la aqui na tarde da RDP Internacional. Ana, bem-vinda!
Olá, Miguel, tudo bem?
Tudo ótimo.
Mas tem sido por prioridades.
Claro.
Outra vez foi por causa das Nações Unidas, que também tivemos lá o presidente Marcelo,
sim,
Rebelo de Sousa.
Sim.
E que também foi super bem recebido pela comunidade. Estas visitas são super importantes para a comunidade e, portanto, foi tudo por bons motivos.
Muito bem.
E é um sinal também que já voltámos à normalidade.
Sim, isso é que é muito importante.
Normalidade,
isso,
vá lá.
Isso. Bom,
já tivemos os chefes de Estado a irem à Assembleia Geral das Nações Unidas,
claro,
que é um evento importantíssimo, não só para as Nações Unidas, mas para Nova Iorque, para a cidade toda, sempre todos os anos em setembro.
Tem outra
Portanto,
coisa
é
que
bom
é,
sinal.
E acima de tudo demonstra que as viagens de avião já se fazem, que no fundo estamos todos a regressar àquilo que temos muita necessidade, é ter uma vida normal. Bom, Ana.
Sim, mais próximo do normal que conhecíamos,
isso,
vamos pôr assim.
Isso. Vamos olhar para algumas coisas que marcam. Vamos começar por uma exposição sobre o surrealismo que está patente em Nova Iorque, com artistas lusófonos. Que coisa boa,
exatamente,
não é?
Sim, é muito bom. Para quem não conhece, o Metropolitan Museum é um museu de referência nos Estados Unidos. E está agora, abriu ontem, foi a opening oficial, uma exposição sobre o surrealismo em que participam alguns artistas lusófonos, trabalhos de alguns artistas lusófonos, como o Malagatana, o Fernando Lemes e o António Pedro. E a exposição vai estar em Nova Iorque agora até o início de janeiro, depois vai para Londres, chama-se em português, vai lá uma tradução um bocadinho livre, Surrealismo para Além das Fronteiras. E no fundo, o que se pretende é um bocadinho através desta exposição, ou seja, contar a história do surrealismo, mas a outra parte, no fundo, é mostrar a ideia revolucionária que nasceu em Paris em cerca de 1924, que afirmava o inconsciente e os sonhos sobre o familiar e o cotidiano, e no fundo ver como é que isto depois gerou tantos outros trabalhos em tantas partes diferentes do mundo e já com conceitos artísticos diferentes, alguns até mais poéticos e até diria mesmo humorísticos, e que foi também usado como uma arma de combate de liberdade política, social e pessoal por muitos artistas a níveis internacionais. E, no fundo, é esta ambição que ateita ao montar esta exposição, não é? Era reescrever um bocadinho esta história do movimento através destas perspectivas, com tantas diferenças geográficas e cronológicas dentro de redes que vão desde a Europa do Leste até à Ásia, Norte de África, Caraíbas, América Latina, Austrália, enfim, por aí fora.
Uhum.
Portanto, é uma exposição com certeza muito interessante. Eu vou arranjar tempo para ver e depois podemos voltar a falar sobre isto mais à frente. Mas eu acho muito interessante aqui salientar esta questão. Já não é a primeira vez que o MET faz uma exposição que ao ir buscar artistas africanos, acaba por mostrar também e contar um bocadinho a história de Portugal. Há uns anos, eu diria, isto foi na altura quando o Cavaco Silva era presidente, portanto, isto deve ter sido já há cerca de uns 10 anos, talvez, por aí, um bocadinho menos, talvez 8, 10 anos, e nós na altura até estávamos envolvidos, nós, Arte Instituto, estávamos envolvidos nesta exposição, que até organizámos uma visita que depois a Maria Cavaco Silva acabou por ir visitar. E nessa exposição havia uma coisa extraordinária, que era, falava-se muito sobre os descobrimentos, mas uma maneira muito positiva de falar disto, porque havia estátuas do Benin e do Congo e de mais uma série de países africanos, em que, por exemplo, nos bustos das rainhas e nas coroas que elas usavam nessas esculturas, as divindades eram os navegadores portugueses,
sim,
ou seja, eram vistos como, como alguém que trazia o conhecimento e alguém com uma sabedoria superior. E é muito bonito ver aquilo contado, e depois não são portugueses a contar, porque eram sempre ou um inglês ou um americano que fazia esta visita, que escolhia peças específicas da exposição. E que contava, falava disto, dizia que os espanhóis não tinham conseguido deixar estas marcas porque nunca se tinham misturado tanto com os povos indígenas. Havia muitas power figures em que eram as figuras africanas deles com pregos que no fundo simbolizavam o cristianismo e Cristo e a cruz e toda esta simbologia à volta não só da ressurreição, mas também da morte de Jesus. E era fantástico ver como nada disto era negativo, ou seja, era uma imagem que nós poucas vezes conseguimos ter mais de uma globalização do que propriamente de um colonialismo agressivo, e que não estou a dizer que não existiu, não é obviamente isso que estou a referir. Eu estou a dizer é que fala de uma parte mais positiva e que poucas vezes se ouve falar. E esta exposição marcou-me muito exatamente por isso, e durante algum tempo eu ainda tentei que esta visita pudesse ser acessível em língua portuguesa, até por causa dos brasileiros que têm uma presença muito forte, tanto no MoMA como no MET, são das pessoas que mais visitam estes museus e contribuem, até na loja compram muita coisa e, portanto, estão assinalados como um país que no fundo contribui bastante para as receitas do país. E eu lembro-me na altura de ter falado, mais que não fosse, não é? Porque nós não temos portugueses suficientes que pudessem ter esse peso na gestão do museu, mas, por exemplo, o Brasil teria, e nós podíamos realmente apanhar essa boleia. Depois não foi possível, porque houve algumas alterações também no museu e nunca houve muita vontade política aqui da parte de Portugal, que eu acho, quanto a mim, uma pena. Mas nós tentámos durante muito tempo abrir essa porta, porque achámos que era realmente o MET é um museu onde se pode realmente mostrar coisas com uma perspectiva diferente. Era mesmo muito bonita essa exposição. E, portanto, fico muito contente de saber que voltámos a ter uma presença. Em que a lusofonia continua a voltar a um museu como este, que é uma referência para o mundo inteiro e que depois segue para o Tate, e ainda por cima com temas tão importantes como os dias que vivemos hoje e temas tão atuais como o colonialismo e uma série de outras coisas. E através do surrealismo vamos marcar esta presença também, acho isso importantíssimo.
Bom, falando em arte, Nova York exibe arte em espaços públicos contra a violência a pessoas de origem asiática. O que é que estamos a falar, Ana?
Olha, estamos a falar daquilo que falámos há uns tempos atrás, não sei se te lembras, há uns meses, falámos ainda uma vez ou duas sobre estas agressões que estavam a existir um bocadinho por todos os Estados Unidos, não era localizado, tinha acontecido em vários sítios, contra a comunidade asiática. Na altura, porque o presidente Trump focou muito e chamava o Covid o vírus chinês, isto numa sociedade polarizada e no fundo com problemas raciais graves como é os Estados Unidos, apesar de muitas vezes tentarem cobrir isso, mas esta é uma dura verdade. Houve aqui agora em Nova Iorque, isto até comissariado pela Comissão dos Direitos Humanos da cidade de Nova Iorque, uma exposição que se chama I Still Believe in This City, que em português é Eu Ainda Acredito na Nossa Cidade, e que, no fundo, usando espaços públicos, está a tentar promover esta aceitação de uma comunidade que é muito importante nos Estados Unidos. Eu não sei se te lembras, na altura nós até falámos que o mayor de Blasio tinha reforçado a segurança policial em Chinatown. Pronto. E foi tudo na sequência disto. E, portanto, eu acho muito importante que uns meses depois, não é? Portanto, isto foi uma coisa que rapidamente eles implementaram, haver aqui abordar esta questão de frente. Eu vi alguns dos cartazes e que diziam, por exemplo, eu não sou o bode expiatório, coisas que no fundo eram o que estavam a ser veiculadas, não é? E que estava a ficar na cabeça das pessoas, e eles estão a abordar isto de uma forma direta, não, sem rodeios, porque eu acho que estas coisas, quanto mais forem tratadas diretamente, mais seguro é e mais eficaz é, no sentido em que não dá margem para ficarmos aqui com dúvidas do que é que estamos a falar e se é isto ou se é aquilo. Estas coisas, este combate ao racismo e uma série de outros problemas, quanto mais direto for, melhor, porque é a maneira de ir desmistificando. E, portanto, acho importantíssimo este tipo de ações, e que nos Estados Unidos são muito frequentes, mas acho que foi célere esta resposta a esta questão, que já estava a ser muito mediatizada também, destas agressões a membros da comunidade asiática nos Estados Unidos.
Muito bem.
Ou a descendência asiática.
Claro. Bom, com esta conversa ficámos sem tempo. Resta-me dizer-te que é muito bom ter-te de volta. Terça-feira voltamos a conversar. Um beijo
voltamos
gigante
a falar.
E até terça-feira.
Um beijinho, Miguel, até terça. Boa semana. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigada.